Audiobook grátis apresenta. Era a única Bíblia que abria a sua alma simples. E ele voltava querendo achá-la morta. Encostado à mesa, junto ao leito vazio, o padre compunha em mente as feições do filho, dava-lhe vulto, sentia nele o melhor da sua alma, o mais elevado dos seus ideais. Súbito, um toque de sino vibrou rebelde e agudo na noite silenciosa. Zero padre ergueu-se, lívido. Que seria aquilo? Eram 2 horas, o vento abrandara. Houve um rumor de asas algodoadas fugindo espavoridas do campanário. A vila dormia tranquilamente. Mas veio outra badalada do sino tangida com nervo e raiva, atravessar o espaço negro como um grito de dor. Aquele toque sucederam outros e outros, desordenados, como se o pobre sino da aldeia tivesse enlouquecido ou abrigasse no seu velho bojo todas as bruxas e duendes dos campos. O padre, assustado, amparou esse maior que ao crucifixo, ergueu e caminhou resoluto para a porta, que abriu de par em par. Se o campanário ficava à esquerda, dominando o vale enorme, todo cheio de sombra. Júlio seguiu para ali, com a cruz erguida e os lábios murmurando preces. Pareceu-lhe distinguir um vulto branco agitando-se na treva como um fantasma. Elevou bem alto Cristo, e a poucos passos a sua voz forte retumbou num esconjuro formidável que abalou a terra. Zero sino emudeceu mais, o vulto branco lá estava, desenhando uma curva pálida na escuridade. Zero padre chegou-se para o campanário, audaciosamente, sentindo-se bem apoiado no crucifixo e na sua fé religiosa. A poucos passos estacou, a lua rompera o crepe das nuvens e iluminava Yaninha seminua, com a cabeça deitada para trás, o cabelo pendente, os olhos perdidos na abobada estrelada. Ela ali estava, segura a corda do sino, aquele velho sino de aldeia, tão meigo, tão acostumado a só falar de paz às montanhas solitárias. Yaninha quedou se movei, sentindo Júlio perto, mas com medo de olhar-lhe para a batina. Depois falou, num queixume, murmurando as palavras. Disse que tivera dele um filho, lindo como os amores, que lá estava no cemitério muito sossegadinho. Júlio estremeceu, os braços estenderam-se-lhe para prendê-la, os lábios moveram-se-lhe para beijá-la, mas conteve-se, hirto, de cruz alçada, livrando-se da tentação. E Aninha chorou, aquele tempo antigo fora tão bom. O campo aí estava, aberto a todos os seres, fértil, com os hinos das aves e o perfume das plantas. A vida rebentava à toa em cada canto. Em troncos velhos viçavam lianas e parasitas sem corolas de flores, aninhavam-se milhares de insectos e os ninhos estavam povoados, e as tocas rescindiam a paz amorosa, e toda a terra desquatro. Abrochava à espera de que eles fossem também, como noutros tempos, amar-se sob as estrelas. Pecar. Não era pecado. Que seria o mundo, sem a perpetuação do amor? E Aninha arrancava aquilo da sua imaginação caudalosa, lamentando-se por não ter nascido sob outra forma, por não ter a vida libérrima da ave, do insecto ou da flor. E estava formosa, formosa como nunca. Mas o padre sentia o peso do crucifixo nas mãos geladas. Certamente que no fundo da sua alma alguma luta havia que lhe cerrava os beiços e lhe iluminava a fronte larga e lívida. Mas a palavra de amor não lhe saía da garganta. Voltou para dentro, de cruz erguida, com as faces banhadas de lágrimas. Consumou o sacrifício, entregava-se a Deus. Lá fora o sino voltou a badalar na noite negra, desordenada, furiosamente, como se o próprio diabo tangesse. Depois tudo emudeceu. As aves voltaram para o campanário, uma barra de luz indecisa abriu-se frouxamente no horizonte, e, só, no meio da noite, o cadáver da Yaninha, enforcado na corda do sino, olhava de face paia o vale enormíssimo todo cheio de aromas e de treva. Não saias hoje, meu filho. A Noiú está tão feia. Que necessidade tens tu de te expor ao tempo? Descanse, minha mãe, que eu voltarei cedo. Mas repara que é hoje o dia do meu aniversário, que há de vir alguém ver-me, e a tua ausência será censurada. Descanse, minha mãe, que eu voltarei cedo. A noite está escura e o caminho é tão mau. Descanse, minha mãe. Que voltará cedo, não é assim. Pois faze o que quiseres, na certeza de que me dás um desgosto. Adeus. Até já, mamãe. E o moço saiu. Caía uma chuva miudinha, peneirada, leve, e no céu tenebroso não luzia uma estrela. De longe em longe a luz de um lampião iluminava um bocado da rua barrenta, ladeada de mato, sem calçada. Sentia-se o respingar delicado das gotinhas de chuva nas folhas, e ao longe, nos charcos, umas rãs coaxavam. Ao cabo de um quarto de hora, o moço batia com a bengala nas grades de um jardim. Ouviu abrir-se e fechar-se rapidamente uma porta, depois, uns passos ligeiros quebrando a areia do jardim e uma voz doce dizer-lhe: "Não posso demorar-me agora. Meu tio está em casa. Que importa? E eu não deixei minha mãe. Hoje, dia de seus anos? Ah! Mas isso é diferente. Os homens fazem tudo o que lhes apraz. Mas eu tenho muito que lhe dizer, Albertina. Volte logo, às 10 horas. Falar-lhe-ei da janela. Escute. Não posso. Estão me chamando, adeus." E o vulto embuçado da bela Albertina tornou a desaparecer entre os arbustos do jardim. Depois ouviu-se de novo abrir e fechar rapidamente uma porta, e ficou tudo silencioso. Contrariado, o moço lembrou-se da promessa que fizera a mãe, mais como voltar, se a Albertina lhe dizia que a fosse ver às 10 horas. Decididamente era preferível fazer a vontade à última. A mãe que se resignasse. Para não esperar ali, na rua, tolamente, lembrou-se de ir passar uma hora no botequim do bairro, onde tinha certeza de encontrar amigos. Assim foi. Junto a uma mesinha de pedra conversavam alto, rindo, três colegas seus, rapazes. Ainda muito novos, imberbes como ele, afectando um ar de estroinas, de boêmios românticos, convictos de gozarem assim a sua mocidade, apenas desabrochada e já um tanto murcha pelas extravagâncias. Logo que o viram entrar, fizeram os outros grande algazarra a manifestar um espanto, atirando ao ar frases bombásticas salpicadas de adjetivos lamejantes e das mais conhecidas locuções latina. Abriram-lhe lugar e encheram-lhe o cálice de cognac. Estabelecida a palestra, o da direita ofereceu-lhe charutos, o da esquerda apresentou-lhe um fósforo aceso, e o que estava em frente renovou-lhe o cognac do cálice. E este criticava-o por achá-lo acanhado, esquerdo aquele, porque mostrava pouca prática das rapaziadas. Alegre-se aquele outro, porque lhe percebia na fraseologia uma chateza das palestras familiares, inspiradas pelos conselhos da mamãe nos serões caseiros. Um pouco de atrevimento, um pouco ao menos. Meu caro, dizia um e logo outro. Audaces fortuna juvate. Isto de homens maricá só servem para uma coisa, envergonhar a espécie. Apoiado. Apoiado. Aquelas advertências humilhavam o rapaz. Realmente ele começava a achar-se ridículo, parvo e infeliz. Não encontrava justificação para a sua timidez, daria tudo para convencer os colegas de que era folgazão e gozava a vida de que tinha proezas, e não obedecia à família tanto quanto supunham. Chegou mesmo a falar na independência do seu caráter, na sua maneira altiva de tratar os superiores e nos recursos monetários que não lhe faltavam nunca. Ia bebendo. Bravo! A tua saúde! Bravo! Bravo! Os copos esvaziavam-se, os olhos brilhavam e as palavras escorriam fluentes, entre casquinadas de risos e tilintar de vidros. Entraram depressa em assuntos de amor. Ura confessou fazer a corte a uma velha que lhe dava presentes, e mostrou, vaidoso e risonho, o alfinete da gravata cravejado de pedra finas. Quando a desenganares avisa-me, dizia um outro fando muito falto de joias. Sucessivamente foram se desenrolando, entre o fumo e o cheiro forte do álcool, as histórias amorosas de todos eles, até que chegou a vez da Albertina. O nome da pobre moça foi inúmeras vezes repetido, e, como alguém duvidasse da veracidade do conto, o rapaz tirou do bolso uma carta, e, abrindo-a com um gesto decidido, bateu com ela na mesa, sobre o cognac entornado. Dá cá. Deixa-me ver quantos erros traz. Pediu-lhe um dos companheiros. Ele entregou o papel e, recostando-se na cadeira, ouviu risonho e triunfante toda a carta da moça, declamada num tom enfático, embora por vezes muito arrastado. Choviam comentários e rebentavam a cada período gracejos brutais e ele, que até então resguardara honestamente, com toda a delicadeza e cuidado, o seu amor expunha-o agora, sem vexame, aos companheiros indiscretos, gabandoso e muito. E que tal, é rica? Perguntava Ura. E é formosa? Inquiria outro. Ele ia respondendo afirmativamente a todos, rindo-se, com o olhar quebrado, os braços sobre a mesa, a voz alterada e o copo entre os dedos. De vez em quando parecia compreender a realidade e queria então reagir, lutar, esconder o seu amor no melindroso recato, mas a cabeça pendia-lhe para o peito, as ideias bailavam traço-lhe no espírito como folhinhas no redemoinho de vento, e tudo quanto era digno, justo, sei que habitualmente guardava concentradamente no coração, consentia que girasse agora, de um modo grosseiro, nesse pequeno círculo de amigos insensatos. Varriam-se-lhe depressa todos os escrúpulos. O cognaque ia arrastando as subtilezas da sua alma, afogando seus deveres, ensuegrecendo a sua consciência. Deu-lhe para falar. Contou a sua vida.